Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Boa noite, gente. Pode sentar, por favor. O John já falou, mas quero agradecer, John, Alessandra, pelo convite, todo o pessoal do Ministério de Casais, né, do Departamento de Casais. Gente, quem estava aqui no impulso que eu estava aí, só para eu ter uma... Beleza, maioria. Então tá bom. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, sou pastor da comunidade cristã AME, temporariamente em Curitiba. Em janeiro eu estive aqui, anunciando que nós iríamos para Itajaí. Pastor Arlene, eu tenho uma novidade. Vamos vir em maio para Itajaí, não vai ser em julho mais. Vamos antecipar a vinda para cá. Já amanhã vamos daqui direto para Itajaí para dar uma olhada em escola, casa. Deus está correndo contra o tempo. O nosso tempo, né? Porque o tempo dele sempre foi melhor do que o nosso, então nunca se engana. E a gente está muito feliz de estar nessa terra. Santa Catarina, gente, é um lugar especialíssimo. Eu quero dizer algo a você que faz parte dessa igreja, dessa casa. Vocês são bênção, gente. Vocês não têm noção de quão bênção vocês são. E eu quero dizer que existe uma palavra de avivamento sobre Santa Catarina. Existe uma palavra de avivamento sobre o Brasil por Santa Catarina. Eu sei que é muito comum nós escutarmos palavras de avivamento que vai vir de algum lugar, X ou Y, né? Mas há 2 anos atrás, querido, nós tivemos uma confirmação do Senhor de que algo estaria vindo daqui de Santa Catarina. E a gente não quer ficar fora dessa, por isso que nós estamos saindo de Curitiba vindo para cá, né? Então a gente vai participar junto, amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu queria ler com você o livro, ou a carta de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4. Vamos lá? Posso ler? Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Esse texto está falando sobre um casal. Paulo está saudando um casal, Áquila e Priscila. Então eu quero trazer um contexto rapidinho para você sobre quem era Áquila e Priscila. Áquila, ele era um judeu lá da província de Ponto, no Mar Morto, e ele mudou para Roma. E lá em Roma, ele conheceu a Priscila. Priscila, não se tem certeza, porque biblicamente, historicamente, existem algumas dúvidas, mas a princípio, Priscila é uma mulher romana, eles se conhecem, se casam e começam a fazer ali o trabalho deles, né? Áquila, desde muito jovem, isso era comum, inclusive, entre os judeus, de ter já um ofício desde cedo, né? Jesus, ele era marceneiro, carpinteiro, assim como Áquila, ele era construtor de tendas, como Paulo também era, inclusive. Isso era muito comum entre os judeus. Então, eles se encontram, se conhecem lá em Roma, se casam e começam ali a viver a sua vida. E, num determinado momento, eles se mudam para Corinto. Tá? Lá em Corinto, o que acontece? Por que eles foram para Corinto? Porque existe um imperador chamado Cláudio, que ficou meio chateadinho com os judeus, e aí ele proibiu os judeus de se reunirem em Roma. Só que os judeus continuaram se reunindo, não obedeceram muito ele. Então ele tomou uma outra decisão, um pouquinho mais drástica. Ele falou assim, ó, já que vocês se reúnem ainda, eu não quero que vocês se reúnam, então vocês estão agora expulsos de Roma, vocês vão ter que ir embora, vai cada um para o seu lugar aí, e se viram para onde vocês vão. E Áquila e Priscila vão para Corinto. E lá em Corinto, eles conhecem o Paulo. Saulo, que agora é Paulo, que era, né, o judeu que se converte ao cristianismo através da visão que ele tem de Jesus, a história todo mundo já conhece. E o que acontece é que eles se conhecem lá em Corinto. Paulo estava vindo de Atenas, eles se conhecem lá. E olha, gente, historicamente dizendo, Paulo, quando ele chegava nas cidades em que ele ia começar a pregar o evangelho, ele geralmente ia para os lugares mais abertos e públicos, para conhecer um pouco o lugar e a cidade. E o que se acredita é que esse entendimento e conhecimento de Paulo para com Áquila e Priscila aconteceu numa dessas idas de Paulo a uma praça em Corinto. Por quê? Áquila e Priscila trabalhavam com tendas. Eles tinham lá um lugarzinho onde eles faziam isso para venda. E aí, possivelmente, Paulo, nessas andanças, viu, achou uma possibilidade de uma conversa ali parecida, e aí ele foi, chegou no lugar, começou a conversar, e, gente, o que acontece é que Áquila e Priscila se convertem ao cristianismo através disso. Não só se convertem ao cristianismo, gente, Paulo passa a morar com Áquila e Priscila durante todo o tempo que ele ficou lá em Corinto. Então a história de Áquila e Priscila começa dessa forma, e eles se transformam num casal casado, que está realmente fazendo ali com que o cristianismo, né, o evangelho, se expande. Depois de Corinto, junto com Paulo, Áquila e Priscila vão lá para Éfeso, e lá eles também permanecem por um bom tempo. Lá em Éfeso, Paulo daí já saiu dali, está lá Áquila e Priscila, aparece um outro rapaz no meio da história, chamado Apolo. Já ouviram falar em Apolo? Apolo, que era um cara que era muito conhecido, tinha muito conhecimento sobre Jesus, mas o conhecimento dele se limitava até ali o batismo de João Batista, que é o batismo nas águas e não no Espírito. E ele está lá falando, muito eloquente, né, numa sinagoga, e Áquila e Priscila estão nessa sinagoga, veem o quão eloquente, conhecedor do assunto Apolo é, e eles vão até Apolo, trazem ele para um cantinho, e aquilo que Paulo havia ensinado para Áquila e Priscila, eles adicionam ao conhecimento de Apolo. E, gente, não é pouca coisa. Apolo se transforma num dos maiores apóstolos da história da igreja primitiva. Ele é comparado com Pedro, com Paulo. Vocês conhecem aquele texto que uns regam, outros colhem, né? Ou em outro lugar, acho que, se não me engano, em Corinto, mas aí falam assim, um é de Pedro, outro é de Paulo, outro é de Apolo, porque existia toda essa discussão entre eles, de tão importante que Apolo também se transformou. Mas Apolo se transformou em alguém importante dentro do evangelho porque um dia Áquila e Priscila juntaram ele num cantinho e compartilharam com ele do evangelho que ele não conhecia tão profundamente. Aconteceu que daí o imperador Cláudio morreu, e de Éfeso o casal foi para Roma de volta. E lá em Roma eles começaram a se reunir na casa deles, a igreja de Roma se reunia na casa deles. E por fim, no fim da história, eles voltam para Éfeso, e lá eles ficam até o final da história com Timóteo, que foi quem Paulo ensinou para permanecer ali com a igreja lá em Éfeso, ok? Por que eu contei toda a história de Áquila e Priscila para a gente poder contextualizar? Porque, querido, a história de Áquila e Priscila nos mostra que o Senhor não une pessoas, mas sim propósitos. Nunca é por causa de mim e de você, lamento te informar isso. Não é por causa da carinha bonita que um tem, ou por causa da alegria do outro, a simpatia de um. O Senhor jamais vai unir pessoas sem que haja um propósito para essa união. E isso não é ruim, apesar de a gente estar falando num culto... Aí, peraí, Júnior, você está falando num culto de casais, que a gente tem que falar, né, que o casal tem que ficar bonitinho, tem que ficar legal, tem que ficar junto. Aí você está falando que... Então, peraí, se não tem propósito, não era para estar junto? Não, se você está junto, tem um propósito, concorda comigo? Isso tem que estar claro para você. Mas Áquila e Priscila, querido, a história deles nos traz uma certeza de que existe sempre um propósito quando o Senhor une homem e mulher. Existe um segredo. Nas poucas informações que nós temos sobre Áquila e Priscila, porque não são muitas informações, eles são citados somente 6 vezes na Bíblia inteira, mas existe um segredo ali sobre os dois. E mesmo sendo poucas informações, o que eu tenho para te dizer, querido, é que essas informações são suficientes para nos apresentar que Deus nos une para um propósito maior, e não somente para ser marido e mulher. E eu quero conversar com você e trazer esses pontos rapidamente para a gente poder entender o contexto de Áquila e Priscila e a gente trazer esse contexto dentro da nossa vida como casal. Eu quero primeiro saber quem aqui já é casado. Levanta a mão. Ok. Eu acho que vou fazer a pergunta diferente. Quem ainda não é casado, levanta a mão. Está namorando, noivo? Beleza. Engraçado que os noivos levantam a mão direita, né? Para mostrar a aliança, né? Assim. Glória a Deus. É, tem alguém que não é casado, não está noivo, não está namorando e quer casar em nome de Jesus? É que eu pergunto se quer casar, porque né, daí eu não vou expor, não adianta. Beleza. Isso aqui vale para todo mundo e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, querido, que Áquila e Priscila nos ensinam é que em todo o tempo eles estavam juntos. Sempre juntos. Em todas as 6 vezes que eles são citados na Bíblia, eles nunca foram citados separadamente. Você sempre vai ver Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, e todas as informações que vêm deles é porque são deles em conjunto. E aí a gente lê em Gênesis o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam um só. Querido, em vários outros momentos da história da Bíblia, nós temos os casais não sendo citados juntos. Eu vou usar Pedro e a mulher dele, por exemplo. Você sabe qual é o nome da mulher de Pedro? Não, porque não tem na Bíblia o nome da mulher de Pedro. E na verdade a mulher de Pedro, você sabe que ela tem, que ele tem uma mulher? Por causa da sogra. Olha que bênção, marido. Bênção de Deus. E a mulher estava doente ainda. E aí Jesus vai lá e cura a mulher, né? E ela se torna uma seguidora de Jesus, assim como a mulher de Pedro, assim como Pedro também. Mas, para você entender o tamanho da responsabilidade, querido, e eu não sei se está claro para você, porque pode ser que você já tenha passado por Áquila e Priscila no meio de Atos, no meio de Romanos, em um monte de lugar que cita ali os nomes deles, você nem tem se atentado a quem são. Mas a importância deles dentro do Evangelho, dentro da igreja primitiva, a gente não tem noção de quão grande é a representatividade deles dentro disso. Só que nunca foi individualmente, sempre foi junto. Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. E quando a gente lê isso, nós encontramos um mundo que te indica a ser individual. E não tem nenhum problema da gente ser individual, tá, gente? Porque Deus nos criou individualmente. Mesmo quando nós somos casados, cada um tem as suas características. Eu sou diferente da Sabrina, a Sabrina é diferente de mim, e glória a Deus por isso. Mas o mundo, ele transformou essa individualidade, que é benéfica, que é prazerosa, que é de Deus, num individualismo que é muito perigoso. É sim importante você ter o teu tempo, a sua mulher, o seu marido ter o seu tempo, isso é muito importante, querido, individualmente. Eu apesar de não... Gente, eu consegui uma proeza, eu consegui quebrar o meu osso externo aqui do meio do peito, na academia. Vocês percebem que eu sou rato de academia. Mas eu participei, fiz academia um bom tempo, e aí fiz errado um exercício, e só escutei o tá, um estalo assim, que soou pelo corpo inteiro. Vi estrela, vi Jesus, vi um monte de coisa, e aí fui fazer radiografia, não tinha nada, e tive que fazer ressonância e descobri o que estava. E aí, como é um osso que não tem como fazer cirurgia, não tem como enfaixar, não tem como engessar, não tem como fazer nada, eu tive que parar de fazer academia por 2 anos, né, amor? 3 anos, que no caso está fechando essa semana, estou brincando, mas faz 3 anos, mas agora eu já posso voltar, eu vou voltar em nome de Jesus. Deixa só eu lembrar por que eu contei essa história, porque é o meu tempo, é isso aí, porque academia de verdade, gente, para mim é um prazer, é legal estar, eu gosto de ir para academia, gente, eu não gosto de correr na rua, gosto de correr na esteira, tipo ratinho mesmo. Acho que agora em Itajaí pode ser que eu comece a gostar, porque daí é na praia. Aí é legal, amor. Acho que vai rolar, em nome de Jesus. Então, é muito prazeroso para mim fazer isso. A Sabrina, ela é extremamente solitude, ela ama solitude. E como eu sei que ela ama solitude, o que eu faço? Às vezes eu pego os meninos, porque a gente tem 2 meninos, um que é calmo, o outro que... O que um é calmo, o outro não é. Daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. E o pastor Haroldo já conhece, inclusive. A gente almoçou num domingo que ele esteve ministrando lá na nossa igreja, a gente foi almoçar junto, um sentou e comeu. O outro comeu, não sentou em nenhum momento. Ele comia, pulava e assim por diante. Então, eu pego os dois e saio. E deixo a Sabrina sozinha em casa, porque eu sei que é o tempo para ela, que ela precisa. E isso é importante. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, nós não fomos criados para sermos individualistas. Nós fomos criados como indivíduos, mas nós fomos criados para sermos um. Dois sendo um. E é exatamente assim que Áquila e Priscila são vistos nesse lugar. Querido, eu e você hoje vivemos num mundo que prega demais esse faz o que você quer, do jeito que você quer, faz o que você gosta. Não importa o que está acontecendo. Gente, é desesperador você pegar uma pesquisa que diz que o mesmo tanto de divórcios que tem em pessoas não cristãs, hoje é o mesmo número dentro do povo cristão. Está errado. Mas é por causa dessa cultura que foi jogada sobre a gente, de que a gente pode fazer o que a gente quiser, tem que estar legal. Se não está legal, a gente abre mão e deixa para lá. Quando eu fui casar, graças a Deus, casamos nos guardando um para o outro. E eu lembro que muita gente falava assim, mas meu Deus, você não vai nem experimentar. Não, gente, porque não é dessa forma que funciona. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Se Ele unisse pessoas, aí sim a gente teria que ter muita certeza do que a gente está fazendo, né? Mas como é propósito, eu vou ser muito sincero, querido, o sexo foi feito para ser bom, o sexo foi feito por Deus, é para ser prazeroso, é uma bênção. Mas nada ainda é mais importante do que cumprir um propósito que o Senhor deu para nós. Inclusive o sexo vai nos levar para esse lugar, a gente vai falar daqui a pouco também. Mas a gente vive numa época de um egoísmo que impera na vida do ser humano. Não existe mais o meu e o seu. Quando a gente casa, não tem mais meu e seu. É nosso. Lá em casa, o que é meu é da Sabrina, o que é da Sabrina é da Sabrina. Não estou brincando. Lá em casa, o que é meu é meu. Não, o que é meu é nosso. O que é meu é nosso. O que é dela é nosso, o que é meu é nosso. Quando a gente, antes de casar, eu lembro que a gente casou em 7 meses, gente. Nós casamos em 7 meses. E foi uma bênção, Deus nos presenteou com tudo que a gente podia ganhar para o casamento. Foi lindo o casamento, 300 pessoas, eu tinha uma lista de 450 convidados, a Sabrina de 90. Quando a gente se encontrou para cortar os convidados, ela falou que ela não queria mais casar, porque 450 pessoas minhas, 90 dela, né? Mas conseguimos 300, levamos 300. Mas foi num lugar maravilhoso, a gente se apaixonou por tudo que a gente viveu. Mas antes de casar, nós já tínhamos uma conta em conjunto. O que recebíamos, juntávamos tudo num lugar só para a gente poder ir pagando o valor de casamento, pagando o valor do que era necessário. Porque, querido, não é mais meu, é nosso. Eu sei que tem muita gente, inclusive crente, que fala que cada um tem que ter o seu valor. Desculpa, gente, discordo. Se alguém aqui já falou alguma coisa nesse sentido, me perdoa, John, mas eu vou precisar falar o que eu penso. Querido, não tem essa de meu e seu. Vocês podem ter um combinado de um valor que cada um vai ter para poder usar para si. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas é em comum acordo, porque é nosso. Não tem mais essa de, ó, você paga o aluguel e eu pago não sei o quê. Não, querido, junta tudo, vai fazer as contas e paga as contas, e o que sobrar a gente vê como é que vai ser. Isso no desespero, né? Espero que vocês estejam bem firmes no financeiro e tudo esteja em ordem, gente, em nome de Jesus. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Nós vivemos um mundo que nós podemos sim fazer o que a gente quiser e usar da forma que a gente quiser as coisas, mas o Senhor nos mostra através de Áquila e Priscila que existia um comum acordo para que as coisas pudessem acontecer. Então deixa eu falar uma coisa para aqueles que ainda não casaram. Olha para mim, você que está noivo, namorado, olha para mim. Quem está com o casamento marcado já, levanta a mão, que é dos noivos aí. Que dia? Meu Deus, cara, menos de um mês. Agora pode me convidar. 17, não, eu tô livre. Tá tranquilo. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa. Para você que não é casado ainda, ore e entenda o propósito individual de cada um. Tenha certeza de qual é o propósito um do outro. Porque nós fomos chamados para algo específico desde antes de nós nascermos, querido. Precisa estar claro o meu propósito, o propósito com quem eu estou casando, e isso precisa estar claro porque isso precisa convergir em algum momento. Porque deixa eu falar para você, querido, Não é só o fato de um ser legal e o outro não que faz com que as coisas se separem. Eu conheço casais cristãos que se separaram porque os propósitos eram totalmente antagônicos. Um era para uma coisa, o outro era para outra. Aí você olha para mim e fala assim, agora os casados, né, Júnior? Você está falando que, assim, eu casei, já casei. E aí eu descobri que o propósito é antagônico. Então, eu saio daqui e peço divórcio, o que eu faço, né? Não. Eu entendo, querido, que existe, além do tempo da ignorância, né? Eu acho que isso é extremamente importante nós entendermos também, esse é um outro assunto. Mas mais do que isso, eu vejo que ainda assim, mesmo que os propósitos sejam antagônicos, se você já está casado, eu creio que o Senhor converge as coisas. E eu estou falando isso, querido, porque quando nós casamos, eu já tinha um chamado específico de pastoreio. Desde os meus 11, 12 anos de idade eu recebi palavras sobre isso. E a Sabrina, o que ela menos queria viver na vida era o pastoreio. Por causa de uma história, né, história dela, do pai dela, enfim, que aí a questão realmente desse ministério não foi tão legal. E Deus convergiu, querido. Hoje somos pastores os dois, né? Ela também é pastora junto comigo, somos parceiros nisso, e Deus convergiu as coisas de uma forma a que o ministério e o propósito se cumprissem nos dois. Porque Deus nos olha individualmente, querido. Ele não vai deixar falhar o propósito que Ele tem para você se o propósito do outro não for muito parecido ou for muito antagônico. Porque eu creio, querido, que o Senhor Ele converge quando Ele tem interesse, quando Ele tem propósito, quando existe uma palavra sobre isso. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, deixa eu te dar uma dica, marido e esposa. Se você ainda não sabe qual é o propósito do seu cônjuge, hoje, chegando em casa, senta um pouquinho e converse e falem sobre isso. Às vezes você não sabe nem que palavra que teu marido ou tua esposa recebeu quando era adolescente, jovem. Às vezes tem uma palavra profética que ainda não se cumpriu e que vocês podem compartilhar. Isso faz parte do casamento. Então, gaste tempo para descobrir qual é o propósito um do outro. E entenda que esses propósitos, por mais que pareçam antagônicos quando você está olhando de fora, você vai entender em Deus que eles podem se convergir de alguma forma. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Foi assim com Áquila e Priscila, querido. Nós estamos falando de alguém judeu com uma romana. Totalmente antagônicos. E o Senhor os uniu antes mesmo de se converterem. E fez com que o propósito se cumprisse para os dois. Um precisou abrir mão aqui um pouquinho, o outro abriu um pouquinho lá. Né? Priscila aprendeu a costurar tenda com Áquila, fizeram com que o propósito acontecesse, mais para frente a gente vai ver, inclusive, que muitas outras coisas aconteceram. Então, o primeiro ponto é, jamais deixe de agir junto. O Senhor nunca vai atuar em sentido contrário quando se trata de um casal. Vai ser sempre junto. Sempre Sabrina e Júnior, sempre Júnior e Sabrina. Sempre. Ponto 2. A palavra de Deus nos une. Atos 18:26 diz o seguinte, Atos 18:26, quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Esse texto aqui é quando Áquila e Priscila encontram com Apolo, e aí eles puxam Apolo de um lado para conversar com ele e explicar melhor as coisas. Apolo ele tinha muito conhecimento, mas Áquila e Priscila tinham ainda mais conhecimento do que Apolo tinha. E o que eles fazem é estudar as escrituras com Apolo. Agora, qual é a capacidade que eu vou ter de estudar a escritura com alguém se eu não estudo a escritura antes? Como é que eu vou dar água para alguém se eu não tenho água? E aqui, querido, Áquila e Priscila é um exemplo do que a gente pode pegar para a nossa vida. Eles estavam sempre juntos, inclusive no estudo da palavra, porque a Bíblia deixa extremamente claro que foi Áquila e Priscila que puxaram Apolo de um lado e ensinaram as coisas. Então a gente entende que Áquila e Priscila gastavam tempo na escritura. E aí, querido, eu vou dizer para você, não tem como dar errado quando o que está nos embasando nessa coalizão de propósitos, coalizão é melhor, né? Coalizão não é bate, né? Coalizão. Quando junta, Quando a palavra está sendo esse cimento, quando a palavra está sendo esse lugar que gruda o tijolinho um no outro. Aquila e Priscila têm a prova disso, e não só para a vida deles, mas para a vida de outras pessoas, como de Apolo. E Apolo se transforma num dos maiores apóstolos da história da igreja primitiva, porque Aquila e Priscila conheciam a palavra, conheciam a história de Cristo, conheciam quem era o Messias e apresentaram para Apolo. Apolo se converte verdadeiramente ao cristianismo e se transforma nos maiores apóstolos da igreja primitiva. Estudar as escrituras como casal nos eleva a um novo patamar. É importante aprender e ler sozinho também, tá? Lembra que eu falei do individual, gente? Isso sempre vai valer para ambas as situações aqui. Mas em conjunto também é necessário. Gente, eu preciso dizer que eu sou apaixonado pela minha esposa, desde sempre. E esses últimos tempos ela fez um estudo profundíssimo sobre Mateus, o Evangelho de Mateus. E me alegrava, assim, me trazia prazer, me trazia ânimo, me trazia realmente uma alegria gigantesca. A gente trabalha, somos pastores integral lá na igreja, e ela vinha correndo da sala dela na minha sala e falava: amor, olha o que eu descobri. E ela compartilhava, e gente, era uma coisa atrás da outra que explodia a cabeça, assim, uau, que legal, nossa, que legal. E essas compartilhares um do outro foi fazendo com que a gente conhecesse cada vez mais juntos aquilo que a Bíblia estava trazendo, porque daí eu lia alguma outra coisa em outro lugar e corria para ela e apresentava. Esse tipo de compartilhar, querida, que vai fazendo com que as coisas vão sendo unidas. A palavra é importante, porque ambos vão compartilhar, vão acabar compartilhando os seus aprendizados, os seus entendimentos, as suas revelações. Não existe caminho oposto se os dois estão juntos. O que existe sempre é acrescentar um na vida do outro. E a palavra nos ajuda nisso. Eu não quero pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você reflita. Quantas vezes por semana você senta com o seu marido ou a sua esposa para ler a Bíblia? Lê a Bíblia. Só. Não é estudar, não é fazer nada disso, gente. Lê a Bíblia. Lê de forma prática. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa, se você não faz todo dia, não começa querendo fazer todo dia, porque você não vai conseguir fazer todo dia, porque a carne ainda luta com o espírito. Mas marquem um dia que vai ser o dia que vocês vão sentar e vão ler a palavra juntos. Lá em casa nós temos a segunda-feira nossa, é a segunda-feira que a gente senta, nós quatro, eu, Sabrina, Luca, Gael, e a gente estuda a Bíblia junto. A gente começou, essa semana a gente está fazendo todos os dias, por causa da Semana Santa, a gente fez um plano de leitura com os meninos. E, gente, é muito maravilhoso. Hoje de manhã eu estava levando o Luca para a escola, antes de vir para cá, e ele falou assim: papai, porque a gente leu sobre os messias que haviam vindo antes de Cristo, né, que se diziam messias, mas eram falsos messias, né? E o Luca me perguntou assim: papai, mas existiram outros messias? E a gente tinha lido isso no dia anterior. Eu achei aquilo sensacional. Falei: filho, na verdade existiam falsos messias. O único que foi messias foi Cristo. Ele é o Messias. Mas muitos se diziam messias e acabavam fazendo as coisas que Deus não estava pedindo para fazer. E aí a gente vai explicando e vai conversando. E olha, gente, um caminho de 10 minutos de casa até a escola se transforma em uma ministração um para o outro. Agora, se eu não tivesse parado para ler a Bíblia com eles ontem, eu ia ter essa conversa hoje? A gente precisa ter esse entendimento, e aí não é só para o casal, mas é para casa como um todo. Então a palavra, ela nos une. Ponto 3, a casa sempre disponível. Tanto em Éfeso como em Roma, ou em Corinto, a casa de Áquila e Priscila estava sempre aberta recebendo a igreja. Sempre. Na carta aos Coríntios, na carta para a igreja de Éfeso, em Timóteo, você vai ver Paulo saudando Áquila e Priscila e a igreja que se reúne na casa deles. Áquila e Priscila tinham um coração aberto para fazer com que a presença do Senhor, a igreja do Senhor, se reunisse na sua casa. A vida de Deus transbordava na casa de Áquila e de Priscila. E aqui vem o segredo para a gente: uma casa que entende o seu propósito não vai se sentir invadida quando se trata de Cristo e do seu reino. Se está claro o propósito que Deus tem para a tua família, para a tua casa, querido, não vai haver invasão no seu meio. Ai, Júnior, mas o GC se reúne lá na minha casa e os irmãos, aquelas crianças abençoadas que os pais não controlam, que a criança foi lá, derrubou meu vaso chinês e quebrou, e aí o pai virou e falou assim, ah, filho, não faz isso, ele não chamou atenção, não deu ali uma correção, não fez nada. Deixa eu te falar uma coisa, querido, não é nada teu, nem o vaso chinês é teu. Nós somos mordomos de algo que Deus nos disponibiliza. Esse é o princípio do dízimo que a gente fala tanto. Porque nós precisamos entender que nada do que nós temos é nosso, nem a nossa casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não precisa levantar a mão, só se constrange internamente, se for o caso, tá? Mas quantas vezes você precisou mudar de casa e a primeira coisa que você se preocupou ao olhar uma casa nova foi, será que cabe um GC aqui? Se foi, beleza. Glória a Deus. Nem precisa se constranger, irmão. Olha que benção. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das primeiras coisas que nós estamos vendo em Itajaí é a gente precisa reunir a igreja lá dentro, porque a gente ainda está começando a igreja de Itajaí. Se for pequeno, glória a Deus, mas eu quero bastante espaço porque eu quero bastante gente lá dentro. E vou falar para você, querido, não é algo normal da minha pessoa nem da Sabrina. Sabrina ainda menos, eu sou até mais expansivo, mais social do que a Sabrina. Mas quando tem propósito, não existe invasão, querido. Quando tem propósito, a gente sabe porque a gente está fazendo. E eu não estou falando que você tem que procurar casa para caber GC. O que eu estou querendo dizer é que existe e é necessário existir uma disponibilidade do seu coração para que o reino se expanda através da sua casa e da sua família. E aqui, Áquila e Priscila são um exemplo gigantesco disso, gente. Não era um GC se reunindo na casa deles. Era a igreja de se reunindo na casa deles. Roma, Éfeso, Corinto, a igreja se reunia na casa deles. É tão importante a gente entender isso. Lá em Atos 2,47, lá fala sobre uma empatia que havia entre aqueles que eram de Cristo, que traziam uma simpatia de todos os que olhavam. O viver em comunidade era algo que agradava aos olhos daqueles que não conheciam Jesus. E isso fazia com que dia após dia fossem acrescentados os santos dentro de todo o corpo que estava sendo criado ali, lá no comecinho da igreja. Pensa que maravilha, querido. Eu tenho vários testemunhos lá na nossa igreja, a gente chama de células ainda, e vários testemunhos de vizinho que escutou uma canção sendo cantada no vizinho e foi lá e entrou e participou e se converteu. A tua casa, ela precisa ser esse lugar, querido. Todos os pontos anteriores precisam estar acontecendo também. Tem que ser sempre junto, tem que ser com a Bíblia. Mas esse partir do pão que a gente fala tanto em Atos, né, e que a gente compartilha tanto da comunidade do cristianismo, ele precisa acontecer. E dentro dessa questão da casa disponível, eu vou lançar uma polêmica aqui agora. Contexto filhos. Não se sabe se Áquila e Priscila tinham filhos, tá? E eu não vou entrar nesse mérito, mas como a gente está falando de casa, eu quero trazer esse contexto para nós hoje. Nós, infelizmente, vivemos um tempo de casais que não querem ter filhos. E você pode me falar que é porque tem preocupação do financeiro, se vai dar conta ou não vai dar, que tem que pagar a escola, porque a educação está um perigo. Você pode me dar muitas desculpas, querido, com muito amor e carinho. Eu preciso dizer isso para você. Nada mais do que egoísmo. Porque está preocupado com você. E por que eu estou falando isso, gente? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. É ordem. Deus nos deu uma ordem. Multipliquem-se. Enquanto o povo estava na Babilônia, dentro de um exílio, escravo, o povo começou a se desesperar porque as condições dentro da Babilônia eram desesperadoras. E eles começaram a parar de ter filhos. E eles falavam isso: eu não vou ter mais filho para sofrer, que nem eu estou sofrendo. Deus levanta Jeremias, querido, e Jeremias fala o seguinte: continuem morando nas suas casas, plantando o que vocês querem plantar, e tenham filhos. Tenham filhos. Jeremias se levanta para falar isso. Outro momento da palavra, ela diz que os filhos são flechas na aljava. Quantas mais flechas você tiver para encaminhar, querido, para longe, olha o quanto de coisa você pode conquistar através daquilo que Deus está fazendo para você. Aí você tem uma moda de pai de pet. Gente, amo cachorro, de verdade. Eu sou apaixonado por cachorro. Mas eu não sou um cachorro para ser pai de pet. Deus criou a minha imagem e semelhança dele, não o cachorrinho. E quando eu falo que eu sou pai de pet, eu estou falando amém, inclusive, para Darwin. Porque eu estou querendo dizer que existe aí uma... Deu para entender onde eu quero chegar com o negócio? Não tem nada contra você ter um cachorrinho na tua casa e cuidar bem dele. Até porque você não vai ter um bicho de estimação para judiar. É óbvio que não. Agora, não me vem, querido. Desculpa falar com tanta aspereza, quem sabe, aqui. Mas eu preciso falar isso para você, querido. Tenham filhos. Multipliquem-se. Pensa o quanto o mundo pode ser alcançado quanto mais cristãos nós tivermos rodando nesse mundo, gente. Pensa comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a religião islâmica, o muçulmano, ele tem filho a rodo? E é única e exclusivamente para povoar a terra. E a gente fica com medo de fazer filho e colocar o filho no mundo. A gente sempre brinca, gente, filho vem com um potinho de ouro. Filho vem abençoado por Deus e a gente consegue dar conta de tudo que precisa ser dado. Pode ter certeza, eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Vivemos isso, experimentamos isso. O Luca, quando nasceu, foram feitos 3 chás de panela para... Não, chá de bebê, desculpa, panela de casar, né? Vocês já fizeram chá de panela? Mano, pelo amor de Deus, aproveita, me convida. Aproveita a oportunidade. Chá de bebê. Sabe com quantos anos eu fui comprar a primeira fralda para o Luca? 3 anos de idade. E já estava desfraldando, né? Comprei ali, sei lá, 2, 3 pacotes e acabou. Porque o Senhor, Ele prospera, querido. Porque a gente está cumprindo um propósito. Ter filho é propósito do casamento. Você não casou... Lembra que eu falei lá no começo de só para... Não é só para isso. Deus ainda nos deu a alegria de ter prazer quando a gente se multiplica. Olha que bênção. Nenhum animal, a não ser o ser humano, sente prazer. Sabia disso? Quando se relaciona sexualmente. Deus nos deu a alegria de ser bom negócio e a gente fazer o mundo crescer. Então, por gentileza, querido, fica com o cachorrinho, mas coloca mais uns 4 filhos, por favor. Ok? Se não quiser cachorrinho, pode ser 3. Não tem problema. Mas... abra sua mente, querido, para entender e crer que Deus pode todas as coisas, porque é um propósito dele que o seu reino, o seu povo se expanda, cresça na terra que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Quarto. Áquila e Priscila estavam sempre lado a lado. E agora aqui eu não estou falando de juntos. Por que lado a lado? Onde que eu quero chegar com isso aqui? Das 6 vezes que os nomes de Áquila e Priscila são citados na Bíblia, 4 vezes o nome de Priscila vem antes de Áquila. As outras 2 vêm Áquila e Priscila. Mas as outras 4 vezes, o nome da Priscila vem antes do nome de Áquila. Só que a gente está falando de um contexto em que o nome do homem sempre aparecia primeiro. Quando você olha a genealogia de Jesus, você vê... a maioria dos nomes que está sendo citado ali são nomes de homens. As mulheres que são citadas na genealogia de Jesus são Raabe, Ruth, Batseba. E por que, que são essas as mulheres que são citadas dentro da genealogia de Jesus? Porque existia uma grande importância quando essas mulheres foram sendo colocadas dentro dessa genealogia. Depois você pesquisa a história delas. Mas onde eu quero chegar? A gente vive ouvindo, né, que Deus é um Deus machista. Gente, para mim, a Bíblia é a maior prova que Deus pensa no homem e na mulher em todo o tempo como os parceiros, como lado a lado, nunca um na frente do outro. O pastor Marciano, lá da Alcance, ele conta que uma vez ele foi para a África, junto com a Adriana, e ele conta que eles estavam indo jantar num restaurante, e o Marciano caminhando e a Adriana atrás, vindo atrás. E aí diz que o pastor africano deu um toquezinho nele e falou assim, viu, o que você está fazendo? Daí o Marciano, não, tô indo para o restaurante junto com vocês, ué. E a tua mulher está lá atrás? Tua mulher tem que andar do teu lado, rapaz. O tempo todo. E se ela não acompanha o teu passo, você diminui o passo para ela te alcançar e vocês andarem juntos. Não tem essa de você ir na frente e ela ir atrás. Porque é parceiro, é costela. Foi daqui o negócio. E quando a gente vê a Bíblia falando e colocando Áquila num segundo momento, entenda que a Bíblia não está querendo dizer que Priscila era mais importante do que Áquila. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Agora, existe historicamente uma possibilidade de que Priscila ela era muito mais envolvida dentro do ministério do que o próprio Áquila. Por isso o nome dela é citado mais vezes. Tem alguns estudos, gente, aqui eu não estou falando nada, tá? Tem alguns estudos que falam, inclusive, de presbitério mesmo, de ser pastor e pastora de uma igreja, nesse contexto. Mas existia, independente da nomenclatura, existia uma importância em Priscila, mas olha que interessante, querido, nunca como uma competição. Porque em todo tempo eles estavam juntos. E era lado a lado. Priscila só estava nesse lugar de evidência em alguns momentos, porque Áquila estava dando suporte para ele, assim como em alguns momentos ela dava o suporte para ele. Lembra que eu falei lá no começo que ela abriu mão de algumas coisas para aprender a fazer tenda? Não era algo comum para uma romana. E ela abriu mão no começo da história para aprender junto com o marido a fazer tenda. E agora era o momento do marido dar uma oportunidade para que ela também fosse, de alguma forma... Enfim, isso aí. Para a igreja. Você entende a importância de que o caminhar lado a lado vai nos levar juntos a um propósito que ele já tinha desenhado para nós desde sempre? Eu quero trazer aqui um testemunho rapidinho meu e da Sá. Eu venho de uma igreja tradicional, eu me converti numa igreja tradicional. Não era convertido, vim de São Paulo para Curitiba. Nós éramos espíritas, inclusive, nos convertemos em Curitiba, e eu venho de uma igreja extremamente tradicional, não tinha oração em línguas, não tinha nada disso, Espírito Santo e tudo mais. A Sabrina começou a orar em línguas com 5 anos de idade, eu comecei a orar em línguas com 31. E eu sempre achei que ela era muito mais espiritual que eu. E como eu achava que ela era mais espiritual que eu não fazia questão nenhuma de trazer a presença do Senhor para a minha casa. E ela, porque estava na espreita de eu fazer isso também. E aí virava essa competição de quem é o mais crente na história, e nenhum dos dois estava sendo crente coisa nenhuma. O que nós vivemos hoje, querido, graças a Deus, é algo especialíssimo. Porque mesmo que eu tenha começado a orar em línguas com 31 anos, a presença do Senhor vem na minha casa quando eu estou, quando a Sabrina está, quando os meus filhos estão. A gente aprende a fazer isso dessa forma. Porque não tem a ver com o tempo do que é, mas é dessa unidade que existe entre nós que faz com que isso aconteça. Então, homem, mulher, olha aqui para mim. Se o teu marido, a tua esposa se converteu há menos tempo que você, se você se sente menos crente do que o outro, ou se você se sente mais crente do que o outro... Tentem se colocar num lugar de equilíbrio para que a presença do Senhor possa vir na tua casa. O governo é do homem, querido, mas o sacerdócio é da casa inteira. Todos somos sacerdotes. Por Cristo fomos feitos todos sacerdotes. A responsabilidade de trazer Jesus para a sua casa não é do seu marido ou só da sua esposa. É da família inteira. Todos têm essa responsabilidade e essa possibilidade. E por último, não menos importante, é que ele sempre é o mais importante. Nunca, ninguém, jamais pode ser mais importante do que Deus num relacionamento, marido e mulher. John, vem aqui, por favor. E a Alessandra também. Vem aqui em cima, porque fica mais fácil o pessoal ver. Por favor. Pastor Haroldo, vem cá também. Vem cá, por favor. Por que vocês estão rindo? O que aconteceu? Ai, 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 John. Ai, 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 ai. Ali fica aqui, nesse X. John fica nesse outro X. Não tem como não ser o pastor Haroldo, né, gente, para fazer Deus aqui na história, então. Por favor. Deixa eu dar um abraço que eu não abracei ainda hoje. Também, muito. Ó, faz de conta que você está vendo um triângulo aqui, ok? Tá bom? No momento em que Deus não é o mais importante, a gente permanece nessa distância um do outro. Certo?
É triângulo, tá? Então vocês vão indo no formato de triângulo.
Quanto mais a gente vai fazendo com que Deus seja mais importante, a gente vai ficando mais perto um do outro também. Deixa eu falar uma coisa para você. Obrigado. Pode ficar abraçado aí, não tem problema. Vou continuar aqui. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Eu compartilhei, acho que isso da última vez que eu vim aqui, mas a Sabrina sabe muito bem o lugar dela na minha vida. Ela é, das pessoas carne e osso, a mais importante na minha vida. Mas se em algum momento Deus estiver na jogada e eu tiver que escolher, vai ser Deus. E deixa eu te falar uma coisa, nunca vai ser Deus mais importante e eu vou perder a Sabrina, porque é exatamente esse o segredo que a gente precisa entender. Se nós estamos buscando Deus em primeiro lugar, querido, não tem outro resultado a não ser a junção e a coalizão, a convergência dos propósitos num único lugar. Deus precisa ser, desde sempre, o primeiro foco que a gente tem na nossa vida. Eu e você precisamos ter certeza e clareza, querido, que os marido, esposa, cônjuge são importantíssimos. Nós não podemos viver sem eles. Mas se existe alguém ainda mais importante, é Deus. E quando eu descubro, e quando eu entendo que o meu olhar precisa estar fixo nele, eu vou caminhando para ele, eu não preciso nem estar olhando para minha esposa aqui, querido. Se eu estiver fixo olhando para ele, indo na direção dele, e ela fazendo a mesma coisa, o resultado é que vão estar os três juntos. E o propósito vai se cumprir, querido. Por isso é tão importante ser sempre junto. Porque também se um lado estiver olhando e estiver caminhando, mas o outro não, a distância vai continuar sendo a mesma. A gente precisa ter esse cuidado. E a gente só consegue chegar nesse lugar quando nós caminhamos juntos, quando a palavra se torna o cimento que junta isso. Quando a nossa casa está disponível para a presença do Senhor e o movimento todo acontece. E quando nós estamos caminhando lado a lado. Quando os passos são dados juntos. Quanto mais próximos estamos dele, mais próximos nós também estamos um do outro. E esse é o resultado quando a gente caminha dessa forma. Foi isso que Áquila e Priscila viveram. E esse é o exemplo que a gente pode viver hoje. Eu quero terminar a palavra. Se o Ministério de Louvor quiser subir, pode subir. Falando algumas coisas para vocês aqui. Bem rapidinho sobre... um pouquinho do meu testemunho também. Eu creio, eu falei para vocês, né, que a gente veio de uma família espírita. Então muitas coisas foram necessárias serem quebradas, de coisas que vieram sendo carregadas, né, descendência. E quando nós caminhamos nesse lugar de entendimento de Áquila e Priscila, de caminhar nesse lugar de clareza sobre o propósito e as coisas que Deus vai fazendo, o resultado, querido, ele vai ser uma libertação junto a Deus. Uma libertação com Ele, uma libertação ao lado dEle, fazendo por Ele. E eu quero trazer um testemunho para você, porque eu acho que tem muito a ver com essa questão de que se hoje eu e você entendermos esse lugar de propósitos sendo alinhados junto com o Senhor, não existe rio de lama que veio dos teus antecedentes que permaneça para os seus descendentes. É isso, né? Querido, você pode ter vindo de uma família desestruturada, você pode ter uma história extremamente complicada, mas quando Deus une propósitos é para alinhamento. Ele deu a sua esposa para você, Ele deu o seu marido para você, porque existia um alinhamento a ser necessário. Não tem história pior e melhor. São histórias que por algum motivo aconteceram, mas que em algum momento o Senhor uniu, e Ele quer fazer com que os propósitos caminhem da forma correta. E por que eu estou contando isso, gente? A primeira coisa que eu quero contar para você é sobre essa Bíblia aqui, ó. Cheia de durequinha aqui ainda. Hoje eu fui deixar o Gael na casa da minha mãe, ele ficou lá com eles, por causa da escola. E minha mãe chegou com uma Bíblia na mão, essa Bíblia, e falou assim: filho, eu quero dar essa Bíblia para você. Hoje é aniversário da minha mãe, inclusive. Passei lá e quem ganhou o presente fui eu. Alguns dias atrás eu estava falando sobre uma história para um pessoal da nossa igreja e contando como Deus já começou a liberar e libertar a nossa família desde antes da gente imaginar. Eu tinha um bisavô que se chamava Deocleciano. Ele era pai do pai da minha mãe. E ele era comunista, né? Meu avô também era comunista, enfim, ateu. E deixa eu explicar o contexto para você bem rapidinho, querido. Meu avô, ele faleceu alguns anos atrás. Com 14 anos, eu tive a experiência não agradável de vê-lo abusando de uma criança de 6 anos. Vi ele fazendo o abuso. E a partir dali a gente cortou o relacionamento, muito pesado. Mas o mesmo Amaro que juntou pastor Haroldo e a gente, e essa igreja com a nossa igreja, o que Deus, nós temos vivido é algo abençoador, mas ele no mesmo dia que ele falou da situação do Amaro, que eu já contei naquela vez que eu vim aqui, ele falou de uma casa que eu ia lá e resolvi alguma coisa, e era em Santo André, que é a cidade de onde eu vim, e eu lembro de ter sonhado alguns dias antes sobre isso, de estar na casa do meu avô pedindo perdão para ele, perdoando ele, e eu lembro disso acontecer. O pastor, o Amaro, né, o profeta Amaro, ele falou o lugar, falou como era, né, viu toda a imagem do que estava acontecendo, e nós fomos para São Paulo, e eu fui com o intuito de conversar com meu avô e liberar o perdão para ele. Ele já estava bem velhinho, já não estava entendendo muita coisa, e quando a gente quis fazer isso, a minha avó, eles já eram separados, minha avó não queria de forma alguma que eu fosse, porque envolvia tudo isso que a gente acabou de falar, e eu fui. Fui para o meu tio e falei: tio, eu preciso fazer isso. Eu entendo que é necessário fazer essa quebra dessa maldição. Meu tio me levou, gente. E eu lembro que quando ele falou: olha, vou virar aqui à esquerda, é nessa rua. Quando ele virou, era exatamente como o Amaro tinha falado. Era uma rua que era uma subida. A casa ficava no meio dessa rua, do lado direito. Era vermelha e tinha um número. E o Amaro falou o número. E quando a gente parou na frente da casa, era o número que o Amaro tinha falado. E eu entendi que acho que era para resolver mesmo a situação. No dia seguinte a gente voltou lá e eu tive um tempo com meu avô, maravilhoso. A mulher dele, a atual, né, que era casada com ele, quando viu quem era eu, né, ela começou a chorar, ela falou assim: olha, o teu avô, ele não lembra de nada, ele não fala nada. Mas dois nomes, duas pessoas ele fala o tempo todo, Júnior e Anamir, que sou eu e minha mãe. E Deus me deu a oportunidade de poder quebrar essa maldição, perdoar o meu avô, ele também, né? Eu pedi perdão para ele por também, de alguma forma, ter me distanciado dele. Mesmo sem ele entender, eu sei que isso espiritualmente é muito mais importante. 2 meses depois ele faleceu. Naquela mesma semana o Senhor me levou a resolver uma situação com meu outro avô, pai do meu pai. A família do meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, eles invadiram a nossa casa. Meu avô, minha avó e algumas tias. E eles invadiram a minha casa para levar o meu pai embora da minha casa. Eu tinha 3 anos de idade, meu irmão era recém-nascido, estava no colo da minha mãe. E eu lembro da cena como a primeira memória que eu tenho na minha vida é essa cena. Eu estava tomando banho, eu lembro de sair peladinho ali do banheiro, porque eu comecei a escutar grito. E eu estava meio assustado, e eu saí do banheiro e fui ver o que estava acontecendo. Uma das minhas tias estava na porta aqui. E aí por baixo da perna dela eu consegui ver o que estava acontecendo. Aí tinha a cama do meu pai e da minha mãe. Minha mãe e meu pai estavam em cima da cama, coados. A minha mãe com o bebê aqui, o Vitor. E o meu avô e minha avó batendo neles. E o meu pai foi embora. Eles levaram meu pai embora naquele dia. Minha mãe e meu pai se separaram. Hoje eles estão juntos, tudo resolvido, graças a Deus. Tudo em ordem. Mas havia uma falta de perdão que precisava ser liberada. Gente, presta atenção. Na mesma semana que eu fui para São Paulo, eu fui para Canoinhas, aqui em Santa Catarina. Era onde meu avô morava, meu avô por parte de pai. E resolvi também com ele. Ele estava internado, resolvemos tudo. Os meus dois avôs, por parte de pai e por parte de mãe, morreram no mesmo dia, com 2 horas de diferença. Um aqui em Canoinhas, o outro lá em São Paulo. 2 meses depois de eu ter resolvido tudo que eu tinha que resolver. Mas por que eu estou contando toda essa história? Eu falei do meu bisavô Deocleciano. A família sempre falava que o meu bisavô, ele tinha morrido por loucura. Ele tinha morrido louco. E ninguém nunca conseguia explicar qual que era a loucura que ele tinha acabado vivendo. Até que a minha avó chamou a minha mãe um dia e falou assim: eu preciso contar uma coisa para você. Essa Bíblia, querida, é uma edição de 1960, Almeida revisada e atualizada, corrigida, sei lá qual é a versão aqui. E essa Bíblia era do meu bisavô Deocleciano, que antes de morrer se converteu ao cristianismo. E começou toda a libertação da minha história e da minha família através disso. E quando ele falava de Deus, os familiares achavam que ele era louco. Ah, ateu? Como assim vai falar de Deus? E graças a Deus, gente, eu tenho certeza que ele eu vou encontrar no céu. E aí, quando eu abri a minha Bíblia, a minha avó, por parte de mãe, ela faleceu há 2 anos. E a Bíblia está com o nome dela. Ela escreveu o nome dela, porque daí quando a Bíblia ficou, ela também se converteu. Ela se batizou no dia 5 de novembro de 2006. Ela colocou aqui na Bíblia o dia do nascimento. Essas semanas eu tive bastante sonho com ela, estava morrendo de saudade dela, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu quero compartilhar com você, querido. Eu estou tendo esse entendimento de que Deus está confirmando um fim de um ciclo realmente da minha história passada, né, da minha família, e me levando para um lugar novo. E eu estou falando isso porque não foi por acaso que eu ganhei essa Bíblia hoje, vindo para cá. O Senhor me falava muito enquanto estava vindo para cá, querido, de realmente fazer esse apelo de quebrar maldições e falta de perdão e tudo aquilo que pode estar ainda segurando você pela tua vida inteira. E não interessa se você tem 1 ano de casado ou 50 anos de casado, querido. Nunca vai deixar de ser tempo resolver o que precisa ser resolvido. Quem sabe você chegou aqui, inclusive, bicudo com teu marido e com a tua esposa, porque lá no meio do caminho achou alguma coisa. O John falou aqui no começo, né? Tem dias que a gente tá uma benção, mas tem dias que, né? Vou confessar, querido, ontem à noite eu e a Sabrina, a gente tava meio de rassabiado um com o outro. Tava assim. Mas o segredo, querido, quando as coisas são em conjunto, quando existe esse entendimento de propósito, não tem como dar errado, querido. E agora eu quero mostrar a foto para vocês. Vocês põem lá, por favor, para mim. Eu mais magro ou mais gordo, sei lá. Sabrina aqui. Esse aqui é o Luca, é o meu mais velho, de 11 anos. E esse é o Gael, de 4. Os furacão. Vocês viram que a foto é super comportada, né, gente? Isso dá pra ver. O mais comportado na foto é o menos comportado. O que tá sorrindinho ali. Eu era estéril, querido. Nós casamos em novembro de 2011. Novembro de 2011. Engravidamos em dezembro de 2011, descobrimos que estávamos grávidos em fevereiro de 2012. Em janeiro, a Sabrina começou com sintomas, a gente foi e fez o exame de sangue e deu negativo. Eu não tinha contado para ela que eu era estéril, porque eu tinha medo que ela não casasse comigo, eu não contei. Fiz feio, tá, gente? Eu sei que eu fiz errado. Não faça isso, por favor. Mas eu lembro, querido, de voltar do hospital com aquele exame de sangue negativo, me trancar no banheiro e chorar demais diante do Senhor. Porque se tem uma coisa que eu queria ser, era pai. Se tivesse que adotar, não tem nenhum problema, querido. Eu adotaria. E a gente, inclusive, tem orado porque Deus tem trazido algumas coisas ao nosso coração. Mas eu fui para dentro do banheiro com aquele exame, porque eu tinha que me esconder da Sabrina, e falava assim: Deus, o Senhor já me livrou de muita coisa, eu sei disso, mas por favor, me dá um só. por favor, me dá um só. Um mês depois, ela continuou com sintomas, a gente fez o exame, e eu lembro toda a cena, a gente estava num hospital, de madrugada, e eu lembro da gente sair de dentro era uma emergência, né? Sair com o exame e a galera da recepção fazer festa, porque a gente estava grávida. A gravidez do Luca, ela foi totalmente... foi bem difícil a gravidez dele. Ele nasceu prematuro, ficou na UTI, foi bem complexo, bem complicado, mas está ali o nosso milagre. E o Senhor foi misericordioso em dar mais dois. Nós engravidamos depois de 7 anos de mais um bebezinho, que a gente não sabe se era menino ou menina, a gente acabou perdendo ele com 11 semanas, e foi muito dolorido. Mas aí o Senhor me fez lembrar da história de Davi, Betseba e o filho dos dois que faleceu, né? A Bíblia fala que quando ele morreu, Davi entrou num luto profundo enquanto ele estava lutando contra a morte, o filho dele, o filho de Betseba com Davi, o primeiro filho, né? Mas a Bíblia fala que assim que ele morre, Davi larga o luto, toma um banho e vai ter um tempo com Betseba de novo. E disso surge Salomão. E o Senhor falou exatamente isso para nós. Filhos, a promessa não deixou de existir. 3 meses depois, a gente engravidou do Gael. E aí ele nasceu. E a gravidez dele foi mais tranquila. Só a gravidez. A partir do momento que ele veio ao mundo, ele colabora. E por que eu estou contando esse testemunho também? Porque eu também creio que o Senhor quer curar condições de esterilidade hoje, querido. Quando nós falamos de fertilidade espiritual, nós falamos realmente de ser muito férteis, de trazer realmente pessoas para o reino. E filhos fazem parte disso, querido. Quem sabe pode ser que Deus não cure a esterilidade especificamente, mas quem sabe Deus te dá no coração a clareza sobre a adoção, que é algo que uma dessas você nunca pensou. Nós fomos adotados por meio de Cristo. O Senhor tem falado tanto comigo sobre isso, com a Sabrina. Nós fomos adotados, querido. Nós não éramos filhos legítimos. Nós éramos inimigos. Cristo nos fez filhos adotivos. E glória a Deus, porque teve um Pai que olhou para nós e quis a gente. Mas eu creio também na cura física da esterilidade. E eu quero orar sobre isso também aqui hoje. Antes de orar sobre essas coisas, nós estamos falando de um Deus que faz todas as coisas acontecerem conforme o seu plano, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Existe alguém aqui hoje que ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador e quer dizer: olha, Deus, eu quero dizer que o Senhor, hoje na minha vida, o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. Se tem alguém, só levanta a mão para a gente orar por você. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos para o nosso segundo momento do apelo. Se coloque em pé, por favor. E eu quero chamar à frente você que, de alguma forma, entende um desses dois... dessas duas histórias que eu trouxe. A primeira sobre alguma libertação, algum alinhamento, alguma coisa que Deus está querendo realmente fazer acontecer no dia de hoje. Você está, sei lá, torto com marido e esposa, precisa se resolver. Se resolve na cadeira, vem aqui, a gente ora. Mas nós também queremos orar sobre essa questão de fertilidade. Então eu quero convidar você a vir para frente, se você entende de receber uma dessas orações. E você que vai ficar no seu lugar, vamos orar por isso, interceder. E o terceiro convite é mais simples, mas é realmente do entendimento da convergência de propósitos. Deus quer alinhar propósitos nessa noite, querido. Deus quer realinhar ministérios. O Senhor me falava sobre ministérios que estão apagados por um desalinhamento de propósito entre o casal. O Senhor quer alinhar algo nessa noite. O Senhor quer fazer com que o ministério do casal seja produtivo, seja fértil. E esse alinhamento, ele é necessário. Então eu quero convidar você também para vir à frente, Nós vamos orar enquanto o louvor canta. Fique à vontade.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!